nós vamos conversar com a advogada especialista em previdência do INSS, a Ingrid Novaes. E aproveitando, Ingrid, que agora há pouco a gente até falava aqui sobre o dia de conscientização do transtorno do espectro autista, da questão do autismo, né? Que se encaixa também dentro disso aí. Então, antes mesmo da gente começar falando sobre, até te pedir aqui em off para a gente falar sobre a atualização no que diz respeito aí à aposentadoria, mas eu queria então te pedir para falar um pouquinho sobre essa questão TEA e também a questão dos benefícios sociais. Boa tarde, seja bem-vinda.
Sim, sim. Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, a população de Campo Formoso. Hoje a gente comemora esse dia, né? Esse é um dia de reflexão, né? O dia 2 de abril é o dia de conscientização do autismo mundialmente. E a gente estava ouvindo agora há pouco aí a entrevista da mãe do Augusto, né? Que publicou um livro em que ele relata as dificuldades, né? Que ele enfrentou. E ela fala muito do acolhimento. Eu acho que é a palavra que a gente tem que trazer para o dia de hoje. Realmente é o acolhimento, se desprender dos preconceitos, né? Porque é esse o intuito do dia 2 de abril, do abril azul. E quando a gente fala de TEA, a gente também tem que falar de um benefício que é super conhecido, que é o BPC Loas, que é um benefício aí assistencial, que muitas crianças autistas têm direito, né? Elas precisam preencher aí o requisito da renda. A família, ela tem que se enquadrar na renda. A lei diz que tem que ter a miserabilidade. Eu não gosto dessa palavra, mas é assim que está na lei, né? O que seria essa miserabilidade é dizer que a pessoa é de baixa renda. Então, eles esperam que essa família de baixa renda, desde que essa criança tenha TEA, se ela se enquadra nos requisitos, ela pode conseguir o benefício de BPC Loas, que é um benefício justamente aí que visa a driblar essas dificuldades, né, para que essas crianças tenham acesso às terapias, isso que é super importante para, como o Augusto, chegar a superar esses grandes desafios. Então, esse é o principal objetivo do benefício de BPC Loas para as crianças autistas, crianças especiais, né, que as mães atípicas aí buscam.
Ô Ingrid, aí aproveitando que a gente está falando, iniciando aqui falando dessa questão específica aí, TEA, ou então a criança portadora de qualquer que seja necessidade especial, eu vou colocar nessa linguagem, ou com alguma dificuldade. É preciso, porque assim, aí de repente as pessoas lá podem entender, então meu filho aqui eu acho que é autista, e não é bem assim, precisa ter toda uma comprovação, né? Precisa ser laudado, precisa reunir todos os documentos para que a partir daí ela possa ir em busca do benefício que vai garantir pelo menos ali o básico para a criança, né?
Exatamente, um requisito essencial. Quando a gente fala em crianças especiais é porque hoje a gente já tem benefícios de BPC Loas concedidos para crianças, por exemplo, com TDAH. Né? Então, desde que se comprove que o diagnóstico ele traga impedimentos para essa vida dessa criança, né? Que ela tenha aí prejuízos tanto na escola como no convívio familiar, é possível sim que essa criança receba o BPC Loas, o benefício. E para isso, realmente, a gente precisa ter o laudo, né? Ter toda a documentação médica com relação ao TEA. Normalmente são os neuropediatras que fazem, é uma série de testes, né, para entender se essa criança tem essa condição, porque o TEA é uma condição, e laudar, né, inclusive independente do nível de suporte, né, se é um, porque tem muito esse mito que dizem que o 1 não vai ter direito ao BPC Loas, mas isso é um mito. Então, desde que ocorra esse laudo e essa família também preencha o requisito da miserabilidade, que é ser baixa renda, ela pode sim receber o benefício de BPC Loas.
Sim. Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada especialista em previdência do INSS, Ingrid Novaes. Eu vou trazer Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista. Leandro.
Boa tarde, advogada especialista. Gostaria de saber em relação à procura, no caso aí de pais de baixa renda que têm filhos autistas. Como tem sido essa procura nos últimos meses, nos últimos anos, incluindo aí seu trabalho quanto profissional?
Bom, de fato tem aumentado, porque a gente tem conseguido, as famílias têm conseguido o acesso, né, mais hoje mais facilmente às terapias, ao diagnóstico, o que era muito difícil antigamente. As pessoas falam muito assim, olha, tem muitas crianças autistas, antes não existiam, mas o que de fato se tem hoje é o diagnóstico. As pessoas têm acesso mais ao diagnóstico, têm acesso às terapias, os professores estão mais treinados a identificar, né, estes casos. Então, com o aumento dos diagnósticos e a propagação dessa informação, né, sobre esse direito, de fato tem aumentado muito a procura dessas famílias para o benefício, porque, veja, existem pais que não podem trabalhar justamente pela condição do filho, né, e tem essas terapias, algumas, sim, de fato, não são disponíveis pelo SUS, né. Nós temos aqui em Campo Mourão, nós temos o centro, que oferece, sim, muitos serviços, mas volta e meia fica um profissional ou outro, fica em falta, e aí essas crianças, elas não podem, né, parar com o tratamento. Então, eventualmente, um pai ou a mãe precisa aí pagar uma consulta, que essa criança passar por um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional. Então, é de fundamental importância esse benefício para o desenvolvimento dessas crianças.
E se a família trabalha, recebe até dois salários mínimos, por exemplo, de um a dois salários mínimos, esse critério de miserabilidade, mas tem dificuldade de conseguir esse benefício do BPC?
Então, vamos lá. O que significa essa miserabilidade? Essa família, qual o requisito? Ela precisa preencher o requisito de a renda per capita ser inferior a um quarto de um salário mínimo. Ou seja, até quatro pessoas que estão ali no cadastro único, né, porque o governo utiliza o cadastro único para averiguar as condições financeiras dessa família, né? E ali no cadastro único, desde que tenha uma renda de até um salário mínimo para até quatro pessoas, ela se enquadra. Isso é o limite legal, ok? O que ocorre? Existem, sim, algumas pessoas que, como você disse, às vezes vai ter um salário ali mais alto, mas a gente precisa ver quantas pessoas estão no cadastro único, primeiramente, para saber se essa renda per capita ainda assim se enquadra. Porque a gente pode ter uma família que recebe um salário meio, mas ter sete pessoas no cadastro único. Então, isso é muito relativo, a gente precisa verificar. E, além disso, no INSS ele nega, de fato, quando ultrapassa o limite legal, o INSS ele nega. Como a gente sabe, o INSS nega 80% dos benefícios, né? Mas isso lamentável, com certeza. Hoje em dia, e tem aumentado, inclusive, esse percentual, ainda dizem que está maior, a gente não tem essa confirmação, mas até então são 80% dos benefícios são negados. Mas, assim, veja, na justiça a gente pode reverter essa situação, né? Ocorreu há pouco o pente fino que vem ocorrendo com relação a esses benefícios, onde eles verificam a existência de alguma renda, alguma possível superação da renda. E muitas vezes o INSS cessa o benefício, mas a gente consegue, na maioria dos casos, provar que, apesar daquela renda, aquela família possui gastos extras com medicamentos, né? A gente sabe das dificuldades, e na justiça um juiz, ele manda a assistente social realizar uma visita na casa. Então, quando a assistente social ela vai realizar essa visita, ela vai verificar as condições daquela família, as condições da casa. Isso traz uma proximidade da realidade daquela família, não só um papel, que é como o INSS vê. O INSS vê apenas o cadastro único, né? E veja, um quarto do salário mínimo hoje é R$405. Então, é muito baixo. Por isso que a lei usa essa definição de miserabilidade, né? Que é uma palavra que eu não gosto, mas que, de fato, é isso que eles buscam, que é essa extrema pobreza. Mas não é necessário, a gente não precisa se apegar a isso, que é essa dessa extrema. A gente não precisa se apegar ao fato de que, porque o pai ou a mãe trabalha de carteira assinada, não vai receber. Não é assim. A gente precisa realmente verificar cada caso a caso. E nós temos vários casos aí que foram concedidos e que as pessoas alcançaram esses benefícios na justiça depois dessa análise aí mais minuciosa.
Ô Ingrid, aproveitando que a gente está falando aqui de BPC, benefício de prestação continuada, e a gente começou abordando aí para a criança que tem necessidade especial. Mas assim, vamos lá, para aquelas pessoas, a gente sabe que tem muita gente que não consegue comprovar renda, que não tem nem mesmo a questão do benefício rural, aposentadoria rural, aqui na nossa região. A gente sabe que tem muita gente assim. Como é que essa pessoa deve fazer para buscar esse benefício se ela não consegue se aposentar? É porque ela não contribuiu com a Previdência. Exatamente. Ou então se ela não tem um pedacinho de terra lá, que ela pode se aposentar através da aposentadoria rural, mas ela não tem como se manter. Como é que ela deve fazer para buscar esse benefício?
Vamos lá. Existem duas espécies do benefício de BPC Loas, né? A gente tem o BPC Loas deficiente e o BPC Loas idoso, né? O BPC é justamente para essa pessoa que não contribuiu, né, para a Previdência. E o BPC deficiente é desde que essa pessoa comprove que ela possui aí uma doença grave, que a impede permanentemente de trabalhar. Então, por exemplo, hoje a gente tem casos de pessoas que conseguem um BPC com fibromialgia, né, que é uma doença crônica com uma dor difusa, terrível, que inclusive desencadeia outros problemas, até níveis psicológicos, né? Muitas vezes as pessoas, imagina você conviver com dor o tempo todo, causa aquela angústia e você acaba também, a pessoa acaba também desenvolvendo outras patologias. Então, veja, não tem condições dessa pessoa trabalhar, essa pessoa às vezes nunca contribuiu para o INSS, ou se já contribuiu tem muito tempo, não vai conseguir ali atingir um requisito para o benefício previdenciário, que a gente chama, que é o auxílio-doença, a aposentadoria. Existe o BPC, que independente da idade, ela vai conseguir o BPC desde que ela prove essa deficiência, essa condição de incapacidade permanente, né? Por exemplo, também a epilepsia. Nós temos alguns casos de pessoas que possuem essa patologia e que mesmo com medicamento ela fica de difícil controle, e a gente consegue alcançar esse benefício do BPC. A outra espécie do BPC é o BPC idoso, que muitas pessoas confundem com a aposentadoria. As pessoas têm muito esse mito de que, não, quando eu tiver 65 anos, eu vou conseguir minha aposentadoria. A aposentadoria, ela é diferente do BPC, por quê? A aposentadoria, você contribuiu para o INSS, de alguma forma. Ou você pagou, ou você trabalhou para uma empresa que pagou para você, ou você foi trabalhador rural, então você não precisa pagar para o INSS, quando você é rural, você prova com documentos. E se você não se enquadra em nenhum desses casos, se você não contribuiu, não é uma aposentadoria, vai ser um BPC. Desde que você também cumpra esse requisito da renda. Então, veja, há uma diferença, a principal diferença entre o BPC e a aposentadoria é que o BPC, o governo pode revisar o seu benefício, você pode perder o seu benefício, você tem esse critério da renda. Se houver alguma alteração no seu cadastro único, se você deixar de atualizar, que é super importante alertar as pessoas que alcançam o benefício e depois esquecem de atualizar o cadastro único, é um dos requisitos para que você continue recebendo o seu benefício de BPC, você precisa a cada 2 anos atualizar o seu cadastro único. Então, assim, há grande diferença, porque a sua aposentadoria, se você preencher os requisitos, se você atingiu, pronto, é sua. Ninguém vai mexer, o governo não vai mexer na sua aposentadoria. No BPC, não. Hoje a gente tem o pente fino, volta e meia está pedindo reavaliação, eles marcam a perícia, você tem que retornar para fazer uma perícia. Então, veja, tem sido, inclusive, cada vez mais duras as regras com relação ao BPC. Para você ter uma ideia, o INSS até investiga as redes sociais. Hoje, eles usam as redes sociais para investigar e aí, se ele encontrar alguma foto ou vídeo ali,
gente,
que não
quer ostentar, né?
Isso, pois é, tem que ter cuidado aí na hora de ostentar nas redes sociais, tem que pensar bem, porque o INSS está investigando, ele usa muito as redes sociais para averiguar aí se realmente você, aquilo que você disse, que você declarou, como diz a sua realidade. Então, sem contar que o BPC, ele também não tem 13º, né, que a gente chama. Então, a aposentadoria, você tem a sua aposentadoria. Existe essa grande diferença, mas sim, o BPC é para essas pessoas que não contribuíram, né, que não realizaram as contribuições aí para o INSS.
A gente tem algumas perguntas de ouvintes a respeito do BPC e também sobre aposentadorias. Vou falar primeiro sobre BPC. Sim. Tem a mensagem do Jairo, ele diz o seguinte: se a pessoa tem 12 anos de contribuição, 12 anos e completou 70 anos de idade, essa pessoa tem direito ao BPC, lembrando que tem uma pensão por morte da companheira.
Pronto, é o Jairo?
Jairo.
Jairo, olha só. Um dos requisitos do BPC é que ele não é acumulável com outro benefício. Então, nesse caso, essa pessoa ela não consegue receber o BPC e o benefício aí de pensão por morte que ele recebe pelo falecimento da companheira. Né? Veja, ele tem 12 anos de contribuição e vamos falar agora só se fosse do BPC. Nesse caso, ele não vai conseguir porque ele já recebe um benefício. Né? Mas se a gente fosse falar só do BPC... o BPC não exige a contribuição, né? Ele tem 12 anos. Se ele fosse aí, não recebesse nenhum benefício, o meu conselho para ele era, na verdade, terminar de completar o período que falta, né? Que são os 15 anos, então ele precisaria desses 3 anos de contribuição para, então, alcançar a aposentadoria, que é, como eu disse, não teriam essas verificações do governo, né? Ele não correria o risco de perder o benefício. Mas neste caso dele, como ele já recebe um benefício, não tem essa possibilidade de acumular com o BPC.
Tem outra pergunta aqui sobre o assunto BPC. O ouvinte diz o seguinte: conheço um casal de idosos, ela com 77 anos e ele com 81, que está enfrentando a dificuldade com o INSS. O esposo recebe uma aposentadoria de aproximadamente R$ 2.200. A esposa chegou a receber o BPC por cerca de 3 anos, mas o benefício foi suspenso recentemente por alegação de que a renda do marido seria suficiente para a subsistência de ambos. No entanto, a situação real do casal é a seguinte: a esposa possui problemas de saúde comprovados por laudos médicos que atestam para incapacidade para atividades domésticas. Os gastos mensais com medicamentos somam quase R$ 800. Eles pagam R$ 800 para uma secretária que cuida da casa e auxilia nas atividades diárias. O restante do valor destinado aos demais gastos com gastos mensais essenciais. Diante dessa situação de vulnerabilidade, considerando os gastos elevados com saúde e assistência, gostaria de saber se haveria fundamentação para recorrer à justiça com boas chances de êxito para restabelecer o benefício dela.
Como é o nome da pessoa que perguntou?
A pessoa não se identificou aqui.
Olha, veja só, como eu disse, a justiça ela tem uma interpretação bem mais extensiva, né? O INSS, ele é vago, ele é superficial, ele só se atém à renda mesmo, ao critério da renda per capita. Então, pelo que ele trouxe aqui, com certeza eu vejo muita possibilidade de reverter esse caso, porque a gente está falando de dois idosos que naturalmente aumentam-se os gastos, né, com a saúde. Esses gastos, eles devem ser considerados. A idade deles também é considerada. Então, assim, com certeza a gente vê muita possibilidade de reverter essa situação. Infelizmente, quando ocorrem essas cessações, o problema é que a gente tem esse tempo aí para trabalhar, para entrar com processo na justiça e reverter, mas este é o único caminho.
Com a advogada especialista em previdência do INSS, que é a Ingrid Novaes, e antes de ir para o bloco, eu pedi para que na volta a Ingrid falasse um pouco sobre salário maternidade e aposentadoria rural, Ingrid.
Ótimo, salário maternidade, nós tivemos uma novidade, né, nesse último ano aí, que é o seguinte: hoje a gestante, né, a mulher que está grávida aí, que é dona de casa, que não contribui para o INSS, ela pode receber o benefício de salário maternidade realizando apenas uma contribuição ao INSS. Como era antes, ela precisaria ter 10 contribuições, ou seja, precisaria começar a pagar antes de engravidar. Hoje, desde que seja antes do nascimento, se ela realizar essa contribuição, pagar o INSS, ela vai receber 120 dias de benefício, né, que é o período aí do benefício de salário maternidade. Então é uma novidade maravilhosa, porque a gente está falando de um investimento aí de R$ 173 e para receber mais de R$ 6.000 do INSS. Então, veja, é incrível, né? A gente tem até medo de derrubarem aí essa novidade, porque realmente é única.
Ô Ingrid, agora sim, antes de você falar aí sobre a aposentadoria rural, mas no que diz respeito aí a salário maternidade, eu queria que você deixasse claro, assim, porque as pessoas às vezes ficam naquela dúvida, né? E com certeza vai haver esse questionamento. Bom, peraí, eu vou pagar uma mensalidade, eu vou contribuir...
Uma única vez,
170 e poucos reais.
Você faz um único pagamento.
Mas e o processo para que ela busque esse benefício, para que ela receba essa... esse salário de maternidade. Ela precisa dar entrada direto no INSS, precisa recorrer ao advogado. Como é que faz? Porque assim, às vezes as pessoas
ficam nessa
deixam até de usufruir de um benefício porque desconhece, né?
Exatamente. Olha só, a gente tem auxiliado muito, né, essas gestantes, assim, tem chegado muito a todos os advogados a procura dessas gestantes, porque existe um código específico para emitir essa guia de contribuição, né, para que esse pagamento ocorra da forma correta e também no período correto. Mas todas as pessoas, elas podem solicitar, obviamente, os seus benefícios sozinhas no INSS, né? O INSS, ele fala isso para as pessoas, que elas podem solicitar sozinhas. A questão é a grande dificuldade que encontra aí com relação às provas, ao preenchimento incorreto dos documentos, mas é possível, sim, óbvio, qualquer benefício, né? Mas assim, a gente sempre prega sobre esse acompanhamento especializado, porque depois que nasce a criança, depois de um tempo, aparecem muitas mães chateadas, por que eu não procurei alguém que realmente entendia para me ajudar, porque eu acabei realizando um pagamento incorreto, foi na data errada. Então é sempre bom ter a ajuda de um especialista para que você não perca, porque eu acredito que caro é você perder um benefício como esse, né?
Aí, no caso da aposentadoria rural, quais são os documentos de início aí que o cidadão precisa reunir para buscar esse benefício?
Olha, a aposentadoria rural, né, que é aquela aposentadoria que a pessoa não precisa contribuir para o INSS, ele precisa comprovar com documentos, né, que ele é rural, ele tem uma prova que é, assim, a cereja do bolo, que a gente sempre que pode estar divulgando e falando para as pessoas, os lavradores, para se atentarem, que hoje é o CAF. Né, que é o Cadastro de Agricultura Familiar. Nesse cadastro, quando ele faz esse cadastro, que é gratuito, inclusive, ele pode colocar ali toda a família dele, né? E se ele tem um filho, por exemplo, pouca gente sabe disso, mas se ele tem um filho de 16 anos, que sofreu um acidente, quebrou uma perna, esse filho pode receber um benefício do INSS, ele pode receber um auxílio doença. Porque, veja, é comum, a gente sabe que na zona rural, as pessoas começam a trabalhar ainda muito jovens, né? A gente tem aposentadorias rurais com reconhecimento do trabalho rural a partir dos 6 anos de idade. A gente tem esse tipo de decisão na justiça, porque, de fato, essas pessoas começam a trabalhar muito cedo e elas precisam desse reconhecimento. Então, veja, a gente tem essa prova cereja do bolo, que é a prova mãe, que a gente, sempre que eu posso, eu falo, olha aí, já fez o CAF, sua família tem o CAF, porque é um documento fundamental para atingir, para alcançar essa aposentadoria. Óbvio que não existe só ele, né? Por exemplo, quando você registra um filho, quando você casa, você é perguntado a sua profissão, e se lá está constando sua profissão como lavrador, esse documento é uma prova. Então, a gente tem outras formas, né, de provar um contrato de comodato, um ITR, existem aí outras formas, uma declaração de sindicato, uma ata de associação, de reunião. Olha, o pessoal aí que não gosta de participar de reunião, é um documento super importante, né, quando você participa das reuniões aí da sua associação, e você registra, fica registrado ali na ata, é um documento muito importante. Mas hoje, quem eu diria assim, para quem não quer ficar aí quebrando cabeça, principalmente não quer ficar esperando anos na justiça, faça o CAF, inclua toda a sua família, porque vocês vão estar todos protegidos, todo mundo da família vai conseguir receber o benefício. A filha, que teve um filho ali, às vezes ainda muito jovem, é comum, ela também vai conseguir receber um salário maternidade, um filho que pode vir a receber um auxílio doença. Então, isso facilita muito mais aí o acesso aos benefícios.
Tem algumas perguntas aqui, muitas perguntas de ouvintes relacionadas à aposentadoria. Vou começar aqui por essa aqui de um ouvinte. Ele diz o seguinte, que uma pessoa morou em um outro país durante 20 anos, em Portugal, que tem um acordo bilateral com o Brasil. Sim. E pode ser contado com os tempos trabalhados do Brasil antes de viajar para Portugal? Aposentadoria.
Sim,
Foram tempo trabalhado no Brasil, 15 anos, incluindo aí 3 anos e 6 meses de Força Aérea Brasileira. Enfim, ele fala da situação que a pessoa morou fora no Brasil, vem para o Brasil e está tentando se aposentar. O tempo de contribuição lá fora vai considerar?
É necessária essa análise, né? A gente precisa analisar o período, quando foi que ocorreu, assim, é difícil responder dessa forma, assim, já superficial. A gente precisa realmente analisar. Existe, o que eu posso dizer é que existe essa possibilidade, sim, de considerar, mas a gente precisaria analisar o caso dele para saber em que período foi esse trabalho, para que houvesse essa resposta mais conclusa em relação ao caso dele.
Tem outra pergunta aqui, a ouvinte diz o seguinte: 31 anos de trabalho, concursada, ela é do município de Jaguarari como professora e a idade dela 54 anos e não tem condições mais de trabalhar. E segundo ela, um advogado falou que ela tem um pedágio que pode impedir a aposentadoria no momento. Ela diz: gostaria de saber como funciona essa questão da aposentadoria para professora concursada e também a idade para se aposentar.
Porque existe hoje, né, uma mudança na aposentadoria do professor. Ela ocorreu que desse da educação básica, porque hoje existe a exigência da idade, que antes não existia. Mas a gente precisaria avaliar aí esse período, né, que ela tem, porque muitas vezes pode ser... O que ocorre muito, é muito comum que tenham períodos ali que não estão constando, e a gente precisa averbar estes períodos, né, ver se ela participa de algum regime próprio. Então a gente precisaria analisar. Mas ela me falou que não consegue mais trabalhar, né, ela disse isso aí. Então, se por um acaso hoje ela não conseguir atingir a aposentadoria, ela pode conseguir atingir até a aposentadoria que a gente chama por invalidez, dependendo, por conta dessa enfermidade. Então, é por isso que a análise da aposentadoria ela é muito ampla, né? A gente tem várias possibilidades, a gente precisa analisar várias vertentes aí para encontrar ali o melhor benefício para aquela pessoa. Porque o fato dela não atingir, talvez hoje, o benefício, os requisitos para aquele benefício que ela pretende, ela pode atingir para outro benefício.
Mais uma pergunta aqui de uma pessoa, ela diz o seguinte: ela tem uma familiar, duas pessoas em uma casa e o esposo recebe meio salário mínimo. E a esposa tem direito ao Bolsa Família. Ela diz que família, tem dois filhos, mora em São Paulo, trabalhou por 5 anos, carteira assinada, registrada, e não tem o Bolsa Família. Não tem o Bolsa Família. E se ela vier para a Bahia, ela conseguiria se aposentar? Já deu entrada no auxílio por conta de doença, auxílio-doença, e veio negado. O marido recebe meio salário mínimo, tem dois filhos. Ela não consegue.
Eu acho que ela está... Será que ela está perguntando para saber se ela conseguiria vir se aposentar como rural? Será que é esse o objetivo? Porque é muito comum isso.
Ela não cita que se é rural.
Então, é muito comum o que acontece. As pessoas aqui, elas vão embora, né? Elas vão aí para São Paulo, como é esse o caso. Elas passam anos da vida lá, mas aí elas saíram daqui do meio rural, né? E depois, quando chega próximo à aposentadoria, elas falam: ah, agora eu vou voltar para a minha terra, porque eu vou conseguir a minha aposentadoria. Veja bem, o requisito para aposentadoria do rural, você não paga, mas você precisa provar os seus 15 anos de trabalho rural. E você precisa estar ali, no momento que você vai realizar aquele pedido, você precisa estar efetivamente trabalhando na zona rural. Então, o fato dela vir para cá não significa dizer que ela vai conseguir. A gente poderia ver aí, no caso dela, o que ela pode verificar, como eu disse, né, tem essa análise mais detalhada para ver se ela consegue algum outro benefício, como, por exemplo, o BPC, dependendo de se ela tiver algum problema de saúde, né, enfim, um auxílio-doença. Se ela voltar para cá e ela trabalhar, e depois de um ano que ela estiver trabalhando como rural efetivamente, ela pode solicitar um benefício aí como auxílio-doença.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Ingrid Novaes, que é advogada especialista em previdência do INSS. Ingrid, a gente ainda tem um tempinho aqui, eu vou te fazer duas perguntas, então, ligar dois assuntos aqui. Primeiro, auxílio-doença e auxílio-acidente. Como recorrer para conseguir esses benefícios?
Vamos lá, Macário. Inclusive, essa semana nós tivemos uma grande atualização no auxílio-doença, né? Hoje a lei chama de auxílio benefício por incapacidade, mas não adianta. Todo mundo conhece por auxílio-doença, a advogada também fala auxílio-doença. Veja bem, existe a possibilidade, tá, de receber este benefício auxílio-doença por até 90 dias sem perícia, sem a necessidade de perícia. Você apresenta o laudo ali no INSS, ele tem essa análise, que é a análise documental. O nome desse procedimento chama Teste Med. E você pode receber um benefício, né, de auxílio-doença, um benefício por incapacidade, por até 90 dias. O que significa? Pode ser que no primeiro pedido você consiga ali 30 dias. Você ainda vai poder pedir até completar os 60 dias que faltam para os 90 dias que você tem direito a receber sem a necessidade de perícia. Se houver ali você tem três chances. Se você pedir por três vezes e o INSS negar as três vezes, aí você é encaminhado para uma perícia presencial. Qual é o fundamental, o papel fundamental, que mais importante para conseguir esse benefício nessa modalidade que eu acabei de falar? Laudo médico. Ele precisa estar legível, ele precisa ter detalhes. Quanto mais detalhes o médico colocar nesse laudo, maiores serão as chances dessa concessão, desse benefício. Que, inclusive, essa medida do Ateste Med, ela visa justamente diminuir a fila do INSS, né, que é gigantesca para a perícia. Então, para a pessoa que está doente, ela precisa do benefício hoje, é para agora. Então, eles ampliaram este período, né, para até 90 dias, justamente para desafogar aí essa fila das perícias, mais o laudo médico, será de extrema importância para alcançar esse benefício, porque existem algumas diretrizes, alguns pontos que precisam estar nesse laudo, né? Como o CID, precisa detalhado ali sobre relatando a incapacidade dessa pessoa e de preferência que o médico coloque um período de afastamento. Né? Porque às vezes o médico deixa muito vago ali, ele fala por prazo indeterminado. Isso não é interessante na conquista do benefício. Para alcançar o benefício, não é interessante que a gente tenha esse prazo determinado. De fato, se o médico estipular um prazo, as chances aumentam e muito na concessão desse benefício. Claro que ela deve preencher o outro requisito, né? Que é ser um segurado aí do INSS.
E no caso do auxílio acidente?
Então, este é um benefício super esquecido lá no INSS, mas super, pouquíssimas pessoas têm o conhecimento desse benefício, porque ele é um benefício não é para quem está incapacitado. Muita gente acha que no INSS só tem benefício para quem não tem condições de trabalhar. Não é esse o caso do auxílio-acidente. Como ele ocorre? Se você sofreu um acidente e você estava protegido pelo INSS naquele momento do acidente, né? Muitas vezes ali você recebe um auxílio-doença, vamos supor que você tenha sofrido um acidente de moto, quebrou o fêmur, e aí ficou aqueles períodos, aqueles meses ali, às vezes teve cirurgia, ficou com a perna enfaixada, enfim, e ficou ali recebendo um auxílio-doença. Depois que você passou todo esse período de recuperação, você não voltou à sua plena forma física. O que é isso? Antes do acidente, aquela pessoa que diz assim, depois do acidente eu nunca voltei a ser o mesmo. Né? Porque assim, eu fiquei com uma limitação, eu não sou o mesmo de antes do acidente. Então, essa pessoa que ficou com uma sequela depois de um acidente, estava protegida pelo INSS à época do acidente, ela tem direito a um benefício chamado auxílio-acidente, que é um benefício pago até a aposentadoria. Inclusive, você pode acumular com o seu trabalho. Por exemplo, você pode trabalhar, porque esse benefício, não é que você não tenha condições de trabalhar, você trabalha, mas não trabalha como antes. A sua produtividade diminuiu. Então, assim, você tem uma dificuldade maior para exercer o seu trabalho. Então, ele funciona como uma indenização. Você consegue receber o seu salário. Normal, eu tenho vários clientes que são aí, trabalham em empresas, né, e sofreram acidente. Lembrando que o acidente, ele pode ser no trabalho ou fora do trabalho, não importa. E eles estão aí recebendo o salário dele, o salário deles, né, o salário ali que eles recebem da empresa, porque eles continuaram trabalhando, mas por terem ficado com sequelas, eles também tiveram acesso ao benefício de auxílio-acidente, que é essa indenização aí que o INSS paga para quem sofreu um acidente e ficou com uma sequela.
Ok, olha, duas horas e dois minutos. Nós queremos agradecer aqui a advogada especialista em previdência do INSS, Ingrid Novaes. Ingrid, assim, e dependendo da sua agenda, nós já vamos deixar o convite aberto para que você retorne uma outra oportunidade, tendo em vista que nós temos aí muitas perguntas dos ouvintes também. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço.